E nós vamos continuar com a nossa série das brasas para chamas no livro de Hebreus. E o tema da mensagem de hoje é Confie em Jesus. Você acabou de ouvir um belo hino, né, que a nossa confiança está só em Jesus. Só em Jesus nós confiamos. Mas nós temos que entender que a fé, ela é dinâmica, ela nunca é estática. Quando você olha para as escrituras sagradas, você percebe que a fé ela pode ser pequena, ela pode ser grande, ela pode ser desenvolvida e aumentada, mas ela também pode ser enfraquecida ou até mesmo negada. Então, uma teologia bíblica correta sobre a fé descobre que essa fé, em diferentes graus, ela pode ser fraca ou forte, e muitas vezes ela é assaltada e enfraquecida com as diversas situações que nós vivemos nas nossas vidas. Assim como o Ivan acabou de orar pela Ana, pela perda da sua mãe, ela que não está lá nos Estados Unidos, não pôde estar presente. Então nós vemos essas situações adversas, vemos tantas situações agora com essa questão da pandemia, questão financeira, a saúde, o medo, a preocupação tomando conta de muitos de nós. Mas a fé, ela sempre alcança a vitória. Ela se desenvolve em muitos, até a plena segurança em Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é tanto o autor quanto o consumador da nossa fé. Considere então essa dinâmica da fé. O autor de Hebreus, então, quando ele escreve, ele quer trazer aos seus leitores que estão com a fé enfraquecida, das brasas para chamas, ao menos nesse determinado momento da sua vida, eles estão enfraquecidos pela perseguição de Nero e muitos estão vivendo a dúvida de voltar para o judaísmo. Então, quando ele escreve Hebreus capítulo 2, os versículos 14 até o 18, é isso que ele está fazendo. Ele está elevando Cristo, ele está mostrando a superioridade de Cristo, que ela não é cancelada por ele ter sofrido por nós como homem, isto nós vemos agora nos versículos 14 e 18, mas é neste Cristo 100% Deus, 100% homem, que você deve confiar hoje, não importa o que está acontecendo. Deus deseja esta fé, Deus deseja desenvolver esta fé em mim e em você. Deus deseja que você tenha uma fé crescente nele. Então, em Hebreus capítulo 2, dos versículos 14 e 18, nós encontramos três grandes razões para você confiar em Jesus. A primeira razão, por que você deve confiar em Jesus? Porque ele veio para destruir Satanás. Você pode olhar aí no versículo 14, está escrito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quando nós olhamos aqueles por quem Cristo morreu, eles são seres humanos de carne, sangue, osso, como eu e você. Você lembra de Gênesis 2:16, o primeiro livro das Escrituras, quando Jesus chega para Adão e diz para Adão que ele, diante ali do jardim do Éden, poderia comer de todos os frutos das árvores ali, mas somente de uma árvore ele não poderia comer. E ele então diz que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você lembra então como que veio a morte à raça humana? De toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E quando você olha para o capítulo 3 de Gênesis, a serpente enganou Adão e Eva, dizendo o contrário de Deus. Diz, é certo que não morrereis no dia que vocês comerem. Eles desobedeceram a Deus, a morte veio à raça humana como resultado de nossos primeiros pais ter ouvido o diabo, esse mesmo que o escritor de Hebreus está escrevendo agora nesses versículos. E o que veio então? Veio ali a morte eterna sobre nossos primeiros pais, estendeu para todos nós, eternamente separados de Deus, e um destino eterno longe de Deus. Veio a morte espiritual, a quebra do nosso relacionamento com Deus. O homem agora, quando você olha ali para Gênesis 3, após o pecado, os versículos 4 seguintes, o homem tem medo de Deus, o homem esconde de Deus, o homem quer jogar a culpa na mulher e a mulher joga a culpa na serpente. E aí então o homem foge de Deus, o homem ele busca agora a solução para si mesmo. E o que, que ele faz? Ele faz roupas de folhas de figueira. Ele não percebe que cortando um galho, uma folha, logo literalmente morre aquela planta, e ele não pode mais achar solução por ele mesmo. A morte, então, é o resultado direto da atividade do diabo. Ele impôs sobre cada homem e mulher uma escravidão que nós não conseguimos nos libertar e quebrar. Passamos pela vida apavorados por essa situação. Mas glória a Deus! O escritor de Hebreus, no versículo 14, diz que Jesus veio para destruir a obra do diabo, de Satanás. A fim de nos salvarmos, o Cristo divino tornou-se também humano e morreu a nossa morte. E por sua morte, tornou-se sem efeito o poder do diabo e nos deu a salvação eterna. Nos trouxe essa salvação. O diabo, ele não pode roubar a salvação, mas pode roubar a eficácia espiritual da sua vida. Ele pode colocar você num momento de desânimo, no momento de você questionar a sua vida, no momento de você questionar a Deus. O inimigo que não pode destruir você, o inimigo que sabe que você já tem a vida eterna, e se ela é eterna em Cristo Jesus, ela não é mais temporária. Nesse sentido, então, para o resto da vida, ele pode tentar destruir você de andar nos caminhos do Senhor. Como ele estava fazendo com os crentes hebreus, o pensamento de desistir, de voltar atrás para o caminho do judaísmo. O mesmo diabo que desejou arrastar os hebreus para a velha vida no judaísmo, é o mesmo diabo que tenta trazer desânimo para você na sua vida cristã. Satanás, ele quer ver você longe da comunhão com Cristo, longe da comunhão com os irmãos em Cristo. E é por isto que você precisa ficar atento às armadilhas de Satanás. Mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, está escrito aqui no versículo 14, que Jesus tem mais poder sobre Satanás e ele tem mais poder sobre qualquer outro anjo. Em João 10, versículos 17, nós vemos o poder de Jesus. Ele mesmo disse, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade, olha o que Jesus disse, eu tenho autoridade, eu tenho poder para entregá-la e também para reavê-la. E este mandato recebi de meu Pai. Jesus Cristo, antes de partir, após ter morrido, ter sido sepultado, ele então, ele diz em Mateus 28, 18, depois que ele ressuscitou, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha aí, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus Cristo tem o poder e ele usa isto para o bem. Ele usa isto para o meu bem e para o seu bem. Recebemos o seu poder porque recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor. O Espírito Santo e Jesus Cristo vem morar em nós. Imagine isto. O Espírito Santo habitando em você, vivendo em você. E essas ótimas palavras de Jesus, quando o apóstolo João, em 1 João 4,4, diz, é para mim, para você. Ouça, 1 João 4,4, Vós sois de Deus, filhinhos, e já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A vitória é nossa, a vitória é sua, em Cristo Jesus. Não deixe o desânimo, não deixe as frustrações do dia a dia. Talvez é o problema dentro da sua casa, talvez é o problema com finanças, com o filho, com os tempos tudo nublado agora com essa pandemia, ou outra situação, tem coisas muito piores que o Covid. Não deixe isso tomar conta do seu coração, não deixe isso duvidar, não deixe isso você voltar atrás dos caminhos de pecado que você já andou. Tiago 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. Portanto, submeta-se a Deus. E no versículo 7, Tiago diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você não resiste pela sua própria força, mas você resiste porque o Espírito Santo está dentro de você. Você resiste porque Cristo está com você e ele luta por você. Só Jesus Cristo pode nos dar esse poder, porque ele tem este poder. Apocalipse 20, 10, nos diz que um dia o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, para que você creia em Jesus, você precisa crer que Deus quer que você confie nele cada dia mais. E devemos confiar em Jesus. Essa é a primeira razão, porque ele veio para destruir Satanás. A segunda razão para você confiar em Jesus é porque ele veio para libertar pecadores. Nos versículos 15 e 17 está escrito, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Versículo 17, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Essa é a segunda razão que o escritor de Hebreus exorta os irmãos do passado e exorta eu e você nesta noite. Jesus veio para libertar os pecadores. Por que isso foi necessário? O versículo 15 nos diz que foi necessário, em parte, para quebrar a nossa escravidão. Jesus veio para livrar aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, dessa morte eterna, dessa morte espiritual e até mesmo da morte física. Assim como eu e você podemos passar pela morte física e vamos passar se Jesus não voltar, mas ela já foi vencida. Antes da vinda de Cristo, todas as pessoas estavam presas ao medo da morte. Antes da cruz, o medo da morte mantinha os homens na escravidão vitalícia. Embora haja flashes de luzes no Antigo Testamento sobre a vida após a morte, a impressão geral no Antigo Testamento era de incerteza, horror e tristeza. O que era nebuloso na época passada, com a vinda de Cristo, com a sua morte e ressurreição, agora tudo se tornou claro. Por isso o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 1 a 10, está escrito, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha que bonito. A todos que acreditam que Jesus aboliu a morte, que ele veio, ele morreu na cruz, derramando seu sangue para nos libertar da condenação eterna, ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E esta é a boa notícia. Ele veio libertar pecadores como você que está assistindo esta mensagem agora. Não importa em qual lamaçal do pecado você está vivendo. Cristo pode libertar você. Sem Jesus Cristo, as pessoas então estão presas no medo da morte, nesse grilhão, seu aguilhão, seu pavor. Mas pior ainda, eles estão escravizados pelo pecado. Por isso Jesus mesmo disse em João 8:34, quem comete pecado é escravo do pecado. Mas Cristo mudou tudo isto. Em Lucas 14, versículo 18, o evangelista Lucas diz que Jesus veio para pregar a libertação dos cativos e para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 14, 18. Jesus veio para libertar os cativos da sua vida de pecado. Como dizia meu professor Éder Gonçalves, da sua vida de pecadaria. Quando Jesus liberta você, você peca, mas você agora está livre de toda a condenação. Ficha limpa. Jesus veio para libertar os cativos. É por isso que em Romanos 5, o apóstolo Paulo pôde dizer aos cristãos, mas agora, tendo sido libertado do pecado, no versículo 22 de Romanos 5, e tendo se tornado escravos de Deus, você tem o seu fruto para a santidade e, por fim, a vida eterna. Versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Romanos 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz a grande expressão que todos nós conhecemos, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você se arrepender dos seus pecados, se você não fez isso, e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, superior a anjos, superior a Satanás, a Bíblia diz que você crê que ele veio a este mundo, ele morreu na cruz, derramando seu precioso sangue para perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que você não tem mais nenhuma condenação. Você não anda mais segundo a carne, mas você anda segundo o Espírito. No versículo 2 de Romanos 8, Paulo continua, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Jesus Cristo veio para libertar os pecadores. E isto inclui quebrar a nossa escravidão. No versículo 16, quando nós lemos, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. No versículo 16 diz que Jesus, para quebrar tal de tirania e obter a vitória, isso não foi realizado por um anjo. Nem Jesus se tornou um anjo, mas Jesus se tornou um descendente de Abraão, um filho de Abraão, um homem de carne e osso como eu e você. E foi isso, foi assim que ele realizou a sua obra. O ponto evidente do versículo 16 é que ele não socorre a anjos. Anjos não precisam de salvação, mas nós, seres humanos. No versículo 17, o escritor de Hebreus fala, ele tem mais. Isso inclui também que Jesus tornou o nosso irmão. No versículo 17, ele diz aí que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Convinha então, que coisa maravilhosa, nós nos tornamos cristãos. Ele está dizendo, somos nós, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, é o líder que quebrou o cativeiro, é aquele irmão mais forte que nos tirou das garras de Satanás, do pecado e da morte espiritual e da morte eterna. E é ele também que nos livra da morte física. Nós passamos por esse momento da nossa vida, de ser sepultado, de ir para um cemitério, mas é esse nosso irmão mais velho que tomou a frente da ressurreição e diz, olha, em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque ele ia passar por esse processo da morte, mas a morte não o seguraria. Jesus então veio para dar para você e para mim um novo começo. No versículo 17, Jesus diz que veio para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, para fazer reconciliação pelos pecados do povo. O que é isso? O que é essa palavra aí, propiciação, essa palavra, essa ideia de reconciliação? Justamente isso, reconciliação. Esse é o Senhor Jesus nos trazendo de volta junto com Deus. Ele fez as pazes com Deus. Ele assumiu na cruz do Calvário todo o nosso pecado, lá do passado, hoje. E o que você vai cometer o mês que vem, amanhã, hoje à noite, já está tudo limpo. Minha mãe, ela era uma idólatra. Minha mãe vivia na sua vida, na sua religião, uma mulher que tentava, a gente nem pensava até que ela não tinha pecado, mas ela tinha ali a sua religião, ela uma mulher muito boa, e ela achava que ela ia para o céu porque ela era boa demais. É, e ela era realmente uma mulher muito legal. No entanto, ela vivia na idolatria. Que dia maravilhoso, o dia que eu estava pregando em Isaías 35, despedindo da igreja para ir para o seminário. Mamãe foi no culto. E ali então, o grilhão, o cativeiro foi retirado. Deus me usou. Ela ouviu a mensagem. E quando eu vi, ela estava na frente do púlpito chorando. Mamãe nunca mais foi a mesma depois daquele de ouvir Isaías 35. Ela chegou em casa, retirou os ídolos, tudo de casa. Pagou um preço tremendo com os vizinhos, com a família. E aí, então, ela continua até o final da sua vida seguindo Jesus Cristo. Talvez você ainda esteja separado de Deus, vivendo longe de Deus. Satanás ainda o mantém preso nas suas garras. Talvez você ainda está preso no lamaçal do pecado. Crê em Cristo e você será liberto desta escravidão. Porque Jesus veio para libertar pecadores como você e como eu. E a terceira razão, porque você deve confiar em Cristo, é porque Jesus veio para defender os santos. No versículo 18, pois aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que não são tentados. Você confia no Senhor, porque ele veio defender os santos. Ele sofreu, diz aí o escritor de Hebreus. A superioridade de Cristo não é cancelada por ele ter sofrido por nós como homem. Não, de modo nenhum. De fato, é por este sofrimento que nós encontramos a sua superioridade, que demonstra o quanto ele é grande. Ele mesmo fez aquilo que nenhum dos anjos poderia fazer, tornando-se humano e sofrendo como homem, por amor a mim e por amor a você. Ele não só sofreu, mas o escritor de Hebreus, no versículo 18, diz que ele socorreu. Significa que ele veio trazer alívio ou ajuda a alguém. E Jesus Cristo está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para nos ajudar e trazer alívio a todos que confiam nele. A pergunta nesta noite, você confia nele? Você confia que ele está pronto para te defender? Se você já foi tentado a duvidar disto, lembre-se da penalidade que Jesus sofreu nas mãos dos romanos, abandonado pelos seus patrícios, os judeus, abandonado pelos seus discípulos. No último momento da sua vida, ele esteve sozinho, mas ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. No versículo 18 nos diz que Jesus sofreu, e ele realmente sofreu de todas as maneiras, mas o maior sofrimento dele foi na cruz. Ele sofreu para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Se você já foi tentado a duvidar da ajuda de Deus, lembre dessa penalidade que ele sofreu e lembre-se da habilidade que ele mostra em amar você, como ele fez. Ele pôde socorrer os que são tentados, está escrito aqui no versículo 18. Jesus Cristo é capaz de socorrer você. Talvez você está passando por um momento de tentação, Satanás jogando algumas coisas na sua vida para desviar você do caminho. Você está preso talvez num vício, você está preso numa situação que você sozinho, ninguém sabe, você fala, não consigo sair disto. Jesus, nesta noite, está dizendo que ele é capaz de defender você Ele é capaz de libertar você. E aí, então, é Ele que está disposto. E tem mostrado isto a cada vez, que Ele pode nos conduzir num caminho ascendente até Ele. Lembra dos tipos de fé que a Bíblia trabalha? Ele pode fazer sua fé aumentar e crescer nele. Ele quer nos dar grande fé ao longo do caminho e podemos confiar no Senhor. Por que que nós podemos confiar nesse Jesus para nos defender? Nós podemos confiar porque, em comparação com quem Jesus é, todo anjo se torna insignificante. Não existe ser maior que Cristo, ninguém mais glorioso ou honrado que Jesus Cristo. Estar ligado a Jesus Cristo é estar plenamente seguro a cada momento desta vida e eternamente salvo na vida futura. Rejeitá-lo é dar as costas para o eterno Deus homem e abandonar o único que pode fazer o bem a pecadores incapazes. É estar nesta direção, é estar sem essa direção na vida, sem consolo na hora da morte, sem esperança para a eternidade. Esse é o grande perigo. É estar sem direção nesta vida, sem consolo na hora da morte, sem esperança para a eternidade. Se tivermos Cristo, temos tudo. Se o abandonarmos, não teremos nada. Esta é a mensagem da carta aos Hebreus. E é por isto que você precisa colocar sua fé em Cristo. É isso que você precisa fazer hoje. Crer em Deus e crer também em Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Porque Ele veio para destruir Satanás. Ele veio para libertar pecadores. E Ele veio para defender os santos. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos e louvamos o Senhor, porque Jesus é superior aos anjos. Ele é superior a tudo. E como é bom estarmos seguros nesse Jesus. Por isso, só em Ti confiaremos. E muito obrigado, porque o Senhor Jesus veio para destruir a obra de Satanás. E Ele fará isso de modo completo na sua vida. Obrigado, porque o Senhor nos libertou pecadores. Libertou a mim, libertou minha mãe, libertou muitos dos meus familiares. E eu sou grato ao Senhor por isso. Libertou muitos que estão aqui agora assistindo este culto. Libertou aqui o pastor Rony, o Ivan, o Fábio, o Quirico. E por estarmos aqui juntos, nós somos gratos ao Senhor por isso. E muito obrigado, Senhor. Porque além de destruir Satanás, libertar pecadores, o Senhor veio para nos defender. Nós não estamos largados e sozinhos neste mundo. No nome de Jesus. Amém.